Ok, os representantes da empresa MCO Informática, né, que é responsável pela venda dos teclados e dos kits musicais para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Os senhores estão em Santa Cruz nesse momento, aguardam agora à tarde um contato direto com o prefeito Edson Vieira. E o que será tratado nessa conversa, ao mesmo tempo eu peço já que o senhor diga como começou tudo isso.
Perfeito. Meu nome é José Rubinger, eu sou proprietário da empresa MCO Informática. E a gente, há um tempo atrás, nós fomos convidados para poder participar de uma feira que teve em Pernambuco, aqui na Secretaria de Estado de Educação. E logo depois essa feira se desdobrou para uma feira da Undime, que é aquela dos secretários de educação. E nessa feira a gente teve um stand. Nesse stand a gente conseguiu mostrar o nosso produto, o nosso projeto. Na verdade, a gente não pode nem chamar de projeto, porque projeto é uma coisa que começa e rapidamente termina. E esse nosso projeto, quer dizer, esse processo, essa solução que a gente tem para ensinar música para as crianças, ela é vitalícia. O que eu quero dizer com isso? Depois da lei sancionada, aquela 11.769, que obriga todas as escolas públicas e privadas a terem o ensinamento da música para as crianças, ficou um pouco difícil para as prefeituras ou até para as escolas conseguirem cumprir essa lei. Por quê? Porque precisa de músicos, né? Precisa de tocar coisa para frente e, infelizmente, a gente não consegue formar tantos músicos quanto necessário para poder dar conta de uma prefeitura inteira, de uma quantidade enorme de crianças. Nós estamos falando aqui em Capibaribe, cerca de, acho que, 9.500 a 12 mil crianças. Como é que você consegue colocar todos eles aprendendo música ao mesmo tempo? A gente sabe que aqui vocês têm um conservatório, sabe que aqui tem um processo que já tem mais de 100 anos, que, se eu não me engano, vocês intitulam como Banda do Século, não é isso? Novo Século. É um trabalho muito maravilhoso, e a gente sabe que Pernambuco é uma cidade musical. Isso é muito importante. E o que a gente desenvolve? O que a gente faz que é diferente disso? Porque se a prefeitura tivesse interesse em instalar hoje um processo para poder fazer, pra atender essa lei, para poder ensinar música para as crianças, ela provavelmente teria que comprar livros de partitura, livros de música, livros do ensinamento em si. São quase 3 livros, geralmente, que acompanham esse processo todo. E colocar os professores de música nas escolas. Só que quando você coloca os professores de música junto com os livros, isso se torna extremamente devagar, se torna moroso, porque, na verdade, um professor vai ter que dar conta de uma quantidade enorme de crianças, que é o que hoje um professor de matemática, um professor de português também teria que fazer. E diante dessa falta, né, dos professores de música, não estou falando especificamente em Capibaribe, porque a gente não sabe a quantidade de professores de música que teria disponível aqui. Mas no caso, por exemplo, de outros municípios, que às vezes não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhum professor de música, então nós temos um projeto há mais de 8 anos, esse projeto já esteve presente no Acre, já esteve presente em Manaus, ele já esteve presente no Pará, e em muitos pontos de cultura espalhados pelo Brasil inteiro. Quando eu digo muitos pontos de cultura, nós estamos falando mais de 100 e tantos pontos de cultura, inclusive na Secretaria de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais, que também teve espalhado nos CVTs, nos Centros Vocacionais Tecnológicos. O que a gente faz de diferente? A gente uniu a informática junto com um processo de aprendizado da música. Unir a informática, que é uma coisa que a criança ama, que ela adora, junto com o aprendizado, é uma solução maravilhosa. Por que é uma solução maravilhosa? Porque eles vão aprender brincando, eles vão aprender gostando de aprender. Com isso a gente evita evasão escolar, a gente evita, bom, um monte de outras coisas. Inclusive a gente tem um estudo feito com secretarias de antidroga, temos documentos assinados, inclusive no governo de Minas, sobre isso, que a evasão e até a ajuda no caso de, vamos dizer adolescentes, não vou falar crianças, né? Adolescentes que estavam utilizando droga ou alguma coisa parecida, quando você começa a inserir ele de novo na sociedade, quando você começa a mostrar para ele que tem uma saída, que tem um caminho, é tudo de bom, porque você vai conseguir resgatar aquele indivíduo, você consegue tirar aquele indivíduo daquele processo que ele entrou. E no caso do aprendizado da música, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que uma massa muito grande de crianças, utilizando a informática do município, das escolas, ela consiga aprender teoria musical com muito pouco tempo. Vamos dizer que com 1 ano. Com 1 ano eles já estão sabendo pauta, partitura, eles conseguem entender toda a parte da teoria da música, para que eles depois apliquem aquilo em algum ensino de instrumento. É como se a gente estivesse ensinando a matemática, a tabuada para a criança, para que ela depois chegasse com ela pronta na aula de matemática. Então, quando a gente faz isso em massa, a gente consegue, de vez em quando, tirar algumas crianças, tirar alguns indivíduos e passar eles para o conservatório. Capibaribe é uma das poucas cidades, Santa Cruz do Capibaribe é uma das poucas cidades do Brasil, vamos dizer, que tem a chance de ter um conservatório. E isso é extremamente interessante, a gente consegue casar as duas coisas. Porque a partir desse ensinamento, a partir dessa teoria musical que vai ser passada para as crianças, a gente vai conseguir depois gerar esses indivíduos que vão aprender alguns instrumentos, que sejam de corda, que sejam instrumentos de sopro ou alguma coisa parecida. Então, o nosso intuito, a gente, vamos dizer, quando entrou na licitação, a gente não atendeu uma pessoa ou outra pessoa, a gente atendeu um município inteiro. Nós não vamos deixar essas crianças sem o aprendizado da música, vocês podem ter certeza absoluta disso. Nós ainda temos um contrato vigente. Uma coisa que ficou sem explicação é que a gente... falaram que nós recebemos tudo, e falaram de valores e tudo mais, mas a gente não recebeu todo o valor, a gente recebeu cerca de 50% do valor. Mesmo assim, a gente continua ouvindo aqui praticamente todas as semanas, a gente tem como comprovar isso com hotel, com tudo, inclusive com professoras que acompanharam o processo. Infelizmente, não tivemos condição de fazer o que a gente pretendia fazer, porque os laboratórios não estavam, vamos dizer, com a possibilidade de receber todo o projeto, apesar de que alguns laboratórios já foram instalados. As licenças, que são cada uma por criança, por que cada licença por criança? Porque cada criança tem seu ritmo de aprendizagem. Cada criança é um ser, cada criança vai ter um processo ali. Então, cada um tem seu nome e tem uma senha. Essas crianças, elas podem depois, por exemplo, utilizar em casa, quem tiver internet, por exemplo. No caso aqui, computadores que não têm internet, a gente estava instalando dentro dos próprios computadores. Então, todo o processo ia funcionar dessa forma. Tivemos vários problemas, estamos totalmente documentados. Nós pedimos várias vezes as intervenções aí da Secretaria de Educação, por alguns motivos. A gente não tem como dizer quais foram, mas eles não conseguiram atender alguns, não conseguiram atender outros, conseguiram atender outros também, mas não foi o suficiente para poder deixar tudo funcionando. Bom, então eu acho que para explicar o projeto, eu termino aqui. A explicação do que aconteceu, do processo realmente que aconteceu dentro de Capibaribe, dentro de Santa Cruz de Capibaribe, sobre a implantação em si, eu posso passar para o meu diretor técnico, que é o Edson, a não ser que vocês tenham alguma outra pergunta sobre todo esse processo, como ele funciona ou alguma outra coisa.
Em relação ao contato com Santa Cruz de Capibaribe, após essa feira da Undime, com quem foi o primeiro contato aqui na cidade? Foi durante a feira, foi pós a feira? Quem foi essa pessoa que fez esse elo entre a empresa e a Prefeitura Municipal?
Nós temos um departamento comercial. Eu, na verdade, vim a conhecer Santa Cruz do Capibaribe bem depois, só depois que realmente o projeto já tinha começado a andar. E uma felicidade danada, porque o projeto começou e tudo certinho, e fizemos o treinamento, a capacitação de 45 professores. Também temos documentado, temos foto, temos tudo. Poderíamos e deveríamos ter treinado mais, pedimos inclusive essa possibilidade. A própria prefeitura também pediu, mas não conseguiram colocar horários, datas, mas independente disso, o pessoal esteve aqui. Mas respondendo a sua pergunta, logo depois da feira, a gente passou muitas propostas. Logo depois desta feira, que a gente estava presente, nós fizemos a demonstração inclusive em telão, a gente recebeu contatos por e-mail e por telefone de várias prefeituras. Dentre elas, Jabotão, Gravatá, Caruaru e várias outras. Eu tenho todos os orçamentos que foram passados. E passando esses orçamentos, eu imagino que assim que deve ter começado o processo. Porque quando você demonstra um produto e aquela pessoa ou aquela prefeitura ou aquele órgão tem interesse, ele procura no mercado para poder comprar aquilo ali que foi demonstrado. Que é o básico, por exemplo, com lousas. Alguém interessou em comprar uma lousa, alguém interessou em comprar um projetor, alguém interessou em comprar um computador. Começa a partir de uma necessidade, a partir de uma visita ou de uma demonstração em algum lugar. Então, o nosso caso aqui em Santa Cruz do Capibaribe foi dessa forma. Nós tivemos pedidos de orçamento e passamos o orçamento do projeto e do processo. E, por um acaso, a gente fez algumas homologações na Secretaria de Estado aqui de Pernambuco. E nós temos documentado, inclusive, também com fotos e tudo mais, o que, que foi feito nessas homologações. E eu acredito que dessas homologações saíram também pessoas que se interessaram no produto após ter visto isso acontecer. Temos, inclusive, atestados de capacidade técnica do que foi feito, do que foi produzido. Da Secretaria de Educação do Estado, aqui de Pernambuco.
O Bingé, o conteúdo, né, e o modelo do programa, ele não chegou a ser questionado aqui em Santa Cruz. O que se questiona mais é a questão, por exemplo, do valor. Seria mais de R$1 milhão para uma senha que dá um acesso virtual a um conteúdo. Por que esse valor? Eu me refiro especificamente à questão do passaporte.
Vou explicar o porquê do passaporte e o porquê desse valor. Os teclados que tanto se falam, 14 mil, mil, não foi nada disso. Na verdade, vendeu-se 102 teclados aqui para a secretaria, ou melhor, para a prefeitura, onde cada teclado funciona com um computador. Se aqui tem 200 computadores, seriam 200 teclados. Cada teclado acompanha o passaporte, que é o processo. E cada escola tem uma quantidade de alunos. Somando-se essa quantidade de alunos, cada criança pode, naquele momento que ela tiver aquela aula, acessar o computador com aquele passaporte, que vai estar no nome dela e que vai ter uma senha. Por que custa R$ 95,00? Pelo seguinte, a outra forma de fazer isso funcionar, massificado, com essa quantidade enorme de crianças, seria a forma com papel e a forma com os professores de música tocando todo o processo. Vamos entender o seguinte, existe possibilidade de ensinar música para um grupo de crianças? Existe. Eu tenho visitado muitas prefeituras pelo Brasil afora e tenho visto, por exemplo, cidades que têm 30 mil alunos e que apenas 100 crianças estão fazendo alguma coisa com música. Por quê? Porque tem 2 ou 3 professores de música apenas e eles não conseguem dar aula para 30 mil crianças. E o que, que acontece naquele momento? O resto é excluído. Porque não é porque eles querem, é porque não há condições de fazer isso. Não tem como ensinar para 30 mil crianças, a não ser que se bole alguma coisa diferente. A nossa empresa tem mais de 8 anos construindo um software para que isso fosse possível. Esse teclado, ele foi construído por nós. Ele não é comprado na China, nada contra a China. Ele não é comprado ali e montado, ele é construído pela gente. Esse teclado é fabricado pela nossa empresa. Na verdade, pelo fabricante PPV, ok? A minha empresa é a empresa que participou da licitação, é a empresa comercial do processo, vamos dizer. Mas esse teclado é fabricado por eles. E com essa fabricação, com 8 anos de pesquisa, com 8 anos de desenvolvimento, qualquer pessoa que sabe o custo de um desenvolvimento, hoje a gente tem aí, passou de 12, 13 programadores num determinado momento. Qualquer pessoa que trabalha com isso, qualquer pessoa que presta serviço em qualquer área dessa, basta vocês verificarem aqui, por exemplo, quanto que custa um sistema de educação aqui para o município. Quanto custa um sistema de saúde para o município. É um sistema que, entre aspas, vai ser vitalício, mas você tem que pagar todo mês para que ele continue funcionando. Nós estamos falando aí em sistemas de 2, 3, 4 milhões. Mas o processo do passaporte. Quando você não tem outra forma, você tem que comprar livros, e esses livros chegam a custar, se for comprado os 3, por exemplo, que geralmente são os livros que são necessários, a gente chega até R$130, R$140. Em alguns locais que eu visitei, eu cheguei a ver um dos livros por R$110. E aquele livro, ele serve para aquele ano. Aquela criança usa e ela não tem como passar para o outro. Então, no outro ano, tem que se comprar de novo. O que eu estou querendo dizer é que se 12 mil crianças... Vamos arredondar, 10 mil crianças, para ficar mais fácil a conta. Se 10 mil crianças forem participar do ensino da música em um município e gastarem R$145 por ano, nos próximos 10 anos, é só vocês fazerem a conta. O nosso processo é vitalício. Nosso processo, muita gente, vamos dizer, hoje está se dizendo o quê? Mas é virtual. Poxa, mas virtual, mas são 8 anos. São 8 anos... de pesquisa, 8 anos de desenvolvimento. Então, o valor é meu. O valor é um valor que é muito menor do que comprar livro. É um valor muito menor do que contratar um monte de pessoas para poder efetivarem esses cursos. E uma coisa interessante que eu acabei não comentando. O nosso projeto, ele pode ser seguido com as próprias professoras, a própria professora de arte, ou então uma gestora, ou então o próprio monitor de laboratório. Porque quando a gente faz o processo, a gente ensina, a gente capacita, a gente treina para que esse processo continue e dê continuidade. Porque o interessante é que ele entre e o interessante é que ele fique. O interessante é que ele perdure aqui por pelo menos uns 15 anos. Enquanto tiver computador, enquanto tiver criança querendo aprender música, a gente consegue estar dentro do processo.
Apesar do investimento de mais de R$1 milhão nesses passaportes, a empresa inicial também ofereceu uma capacitação em torno de R$40 mil. R$39 mil. E aí o assunto que chegou para a população é que há mais de 6 meses, segundo a secretária de Educação, os passaportes estão armazenados ironicamente em um banheiro da secretaria, sem atender aos estudantes. O que aconteceu para que esse projeto, né, que na teoria é muito bom, mas na prática não funcionou e não foi colocado em prática?
Eu vou deixar o Edson responder, porém, estamos aqui para poder fazer responder as outras perguntas também, ok? Ele é da parte técnica.
A grande questão é a gente dividir as responsabilidades. Qual que é a responsabilidade da MCO? A MCO vendeu o produto e tem a responsabilidade de formar os professores. A logística de execução disso é do município. Eu não tenho autonomia nenhuma para chegar dentro da Secretaria de Educação e dizer, eu vou formar tantos professores, eu vou pegar essas licenças e vou distribuir e fazer a logística nas escolas. Isso é uma questão do município. Então, se existe um responsável pelo projeto não estar sendo executado hoje, esse responsável é a Secretaria Municipal de Educação. Porque nós estivemos aqui desde o mês de maio do ano passado, eu e mais a minha equipe. Ficamos até o final do mês de novembro, durante, basicamente segunda a sexta-feira, indo para Recife só nos finais de semana, no intuito de executar as atividades do programa, no intuito de formar professores, no intuito de desenvolver as atividades assim que nos coubessem desenvolver e assessorar o município no que fosse preciso. Sendo que existem momentos em que a gente empaca naquilo que é de responsabilidade do município. O município tem que organizar a logística dele, ele tem que organizar os professores dele, eles teriam que me fornecer datas para formação, nomes de professores para serem formados, eles deveriam distribuir as licenças entre as escolas, e isso é uma coisa que não cabe a mim fazer.
A questão do preço do teclado, especificamente, né, antes de voltar em conteúdo, nós publicamos que a empresa está vendendo esses teclados bem abaixo do preço que foi vendido à Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. Como se explica isso?
A explicação sobre este caso específico é o seguinte. No final do ano, a gente nunca vendeu o produto para a pessoa física, para o consumidor final. E no final do ano, de tanta procura que teve, né, dentro da própria empresa, porque a gente andou visitando muitos e muitos locais, e a gente acaba recebendo e-mails de pessoas que estão querendo o produto para eles mesmos, para a criança deles aprenderem, para o filho, para dar de presente ou alguma coisa parecida. E no final do ano a gente resolveu lançar o produto para Windows, que é um dos sistemas operacionais que quase todo mundo tem. E esse processo foi veiculado pela TV Bandeirantes. Nós temos aí no YouTube, inclusive. O preço que a gente vendia era R$420. E na TV Bandeirantes, a gente colocou um preço de R$320. Isso foi agora no dia 24 de dezembro. Então, ele está veiculado, é uma coisa que está lá para qualquer pessoa ver, e o valor de 420 foi para 320. O que aconteceu naquele momento é que era uma promoção para ser comprada não através do site, mas através das lojas Info 2. São lojas do shopping, é lá em Belo Horizonte, que eles têm loja em 12 shoppings. Então as pessoas tinham que ir à loja para poder fazer a compra do equipamento. E a gente não tinha ainda o processo de compra pela internet. Nós nunca tínhamos feito isso, nunca fizemos. E o site da PPV, que é do fabricante, ele está em manutenção, inclusive. Se entrar lá, ele está oferecendo o produto, mas lá não tem só aquele produto, lá tem vários outros produtos, lá tem vários softwares. A gente faz, hoje nós temos 10 softwares para música, não para educação igual o que está acontecendo aqui, é diferente. Uma coisa é o produto para ensinar a criança aqui do município, e o outro é para aquele cliente final que quer comprar o processo. Então a gente hoje vende por R$420 com aqueles softwares que estão lá. Isso foi veiculado. Então, o que aconteceu naquele momento, e que foi agora, inclusive, a gente nunca fez nenhuma venda, isso pode ser comprovado, inclusive, através de notas fiscais, porque elas não existiram. E notas fiscais hoje, elas são online, né? Elas são através da internet. Isso é completamente fácil de comprovar. Então, nós nunca vendemos o produto, por esse valor que estava veiculado lá. Eles estavam fazendo um teste com os produtos, estavam fazendo, inclusive, com com os softwares, porque os softwares tem um software de R$90, tem um software mais barato. E o importante é entender que esse software é para uma pessoa apenas. Ela pode comprar o teclado ou ela pode não comprar o teclado. Agora, uma outra explicação que eu gostaria de dar sobre o teclado é o seguinte. Vamos dizer que a empresa, que é o fabricante, estivesse querendo vender aquele produto, que é aquele teclado apenas, sem o software de música que vocês adquiriram aqui para Santa Cruz do Capibaribe, e fizesse um desconto naquele momento, naqueles 15 primeiros dias de janeiro, por exemplo, porque as vendas de dezembro não foram satisfatórias. Eles teriam o direito de fazer isso.
Só um detalhe, o teclado foi vendido em Santa Cruz do Capibaribe sem o software. O passaporte teve um outro custo que foi adquirido por fora.
Exatamente.
E no site era vendido por esse preço, incluindo o software.
O produto é diferente.
Mas o teclado não é o mesmo?
O teclado é o mesmo. Ele nunca foi vendido por menos de R$250, R$270. Isso comprova-se com notas fiscais da própria empresa. Ele nunca foi vendido. E o interessante disso é o seguinte. Esse software, aquele que vem acompanhado, que estava no processo, é um software para o Windows, é um software para uma pessoa física. Ele não faz o ensinamento da música. Ele não tem o processo pedagógico. Ele é um software para brincar. Ele é um software para brincar com o teclado. Então, a diferença é muito grande.
A empresa MCO Informática, ela vendeu esse produto, né, com quantidade parecida a alguma outra prefeitura?
Com essa quantidade, não.
Com essa quantidade, com esse preço, alguma outra prefeitura no Brasil? Você teria como dizer quais são essas prefeituras?
Com esse valor, com certeza. Nós temos a prefeitura de Oliveira, nós temos a prefeitura de João Molevade, isso tudo são prefeituras de Minas. Tem a prefeitura, já tem mais tempo isso, já tem uns 3 ou 4 anos. O projeto era outro, o processo era outro, mas foi vendido para Coronel Fabriciano também e uma cidade que chama Ipatinga, também de Minas. E, vamos dizer, tem os outros processos que são de pontos de cultura, que foi um processo diferenciado. Não foi
no Nordeste, a primeira foi Santa Cruz.
No Nordeste foi a primeira Santa Cruz, exatamente. E nós ficamos muito interessados com o processo em Santa Cruz, justamente por ser a primeira cidade do Nordeste.
A empresa MCO Informática já foi investigada em alguma licitação pelo Ministério Público?
Jamais. Nós nunca tivemos. Nós temos 10 anos de empresa, nós nunca tivemos nenhum problema. E esse caso, eu estou vindo aqui justamente para poder dar todas as explicações necessárias. E foi muito rápido, inclusive, porque logo na primeira publicação que vocês fizeram do blog, eu já automaticamente me posicionei. Porque o final, quer dizer, o que a gente quer é que isso não seja um desperdício de dinheiro público. Seria um desperdício de dinheiro público se hoje vocês pegassem o que vocês adquiriram e simplesmente não dessem sequência ao processo.
Em relação ao contrato com a prefeitura, em que pé está esse contrato? Quanto foi cumprido? Quanto falta cumprir pela prefeitura? E aí, em relação ao trabalho de vocês, em que caminho ficou esse trabalho de vocês?
Vejamos, o contrato rezado com a prefeitura, ele tem o período de um ano. Significa que ele ainda está vigente. Apesar de que o contrato mesmo reza que logo depois da emissão das notas fiscais, a gente deveria ser pago com 30 dias. Não aconteceu. Demorou um tempo, pagou uma parte, demorou mais um tempo, pagou outra parte, e ficamos quase 6 meses sem receber absolutamente nada. Mesmo assim, a gente esteve presente durante todo esse tempo aqui em Capibaribe. Você fez outra pergunta sobre...
Quanto falta ser pago?
Quanto falta?
Quanto foi pago?
Eu acredito, cerca de 50% ainda falta ser pago. E o que tem que entender é o seguinte, esse contrato ele não foi rescindido, esse contrato ele não acabou, esse contrato ele ainda existe. E a nossa vontade, o nosso interesse é dar continuidade a esse contrato dentro da prefeitura, na verdade, não só com a prefeitura, mas com a Secretaria de Educação, junto com as crianças, porque senão realmente o projeto não poderia acontecer.
A posição que a empresa vai tomar se esse projeto não for não tiver continuidade dele aqui na prefeitura?
Olha, é lamentável, eu não teria essa resposta agora, mas como dono da empresa que fez a venda, a gente não vai deixar essas crianças na mão. A gente vai arrumar algum jeito, a gente vai arrumar alguma possibilidade de pelo menos os computadores que estão funcionando na prefeitura, a gente conseguir fazer com que esse processo ande. Pelo menos aquelas crianças, elas vão ter acesso. E se as outras quiserem, a gente também vai fazer com que isso aconteça.
Um ponto polêmico foi em relação à apresentação, que teria ocorrido no dia 29 de dezembro, com 45 crianças. A ex-secretária de Educação, Socorro Maia, disse que não tomou conhecimento. Vereadores, que eram da base do ex-prefeito, disseram que não tomaram conhecimento porque não estavam aqui no dia do evento. E aí, acho que o Edson Zahan disse que tem imagens desse dia.
Sim, temos.
Né? Como foi essa apresentação, né, que eles dizem que não tiveram conhecimento, e se pode disponibilizar esse material para a imprensa?
Explica sobre o material.
Primeiro, o material é o seguinte, o material eu não me sinto à vontade de disponibilizar para a imprensa. Por quê? Porque se trata de fotos de crianças, e as fotos foi eu que bati. Então, se esse material vazar, a responsabilidade das imagens é minha. Eu posso ceder para a Secretaria Municipal de Educação, desde que a Secretaria Municipal de Educação me dê uma nota se responsabilizando pelas imagens. Tranquilo, não posso, não vou negar isso. Com relação à apresentação, nós fizemos o seguinte. Nós formamos 42 coordenadores e supervisores de ensino que foram escolhidos, foram indicados pela própria Secretaria de Educação. Então, o que acontece? A fim dessa formação, nós tentamos fazer outras, sendo que a Secretaria Municipal de Educação não tinha tempo, não tinha horário, né? Não queríamos tirar os professores de sala de aula para desenvolver uma outra formação. Então, eu liguei para o Rubinger e disse, Rubinger, eu estou propondo três projetos, três execuções de mini-projetos, digamos assim, com duração de 2-3 semanas, para que esses projetos sirvam como modelo, como referência, para que os professores que não foram formados tenham noção de como trabalhar, de como fazer, já que nós vamos estar aqui o ano inteiro disposto a ir em qualquer escola, ajudar qualquer professor, quem quer que seja. Então, o que acontece? Esses projetos foram apresentados à Secretaria de Educação, inclusive eu tenho a cópia do e-mail em que enviei os projetos para a Secretaria de Educação, e eles não foram atendidos, assim, não houve uma resposta com relação a isso, certo? E com relação às crianças é o seguinte, em reunião com o prefeito e com a Secretaria de Educação, Socorro Maia, ficou decidido que, dia 29, nós iríamos fazer uma apresentação com os alunos e que, para chegar a essa apresentação, nós desenvolveríamos uma oficina de 2 semanas com os alunos na escola em que eles indicaram. Foi o que nós fizemos. Nós não temos, como empresa, a obrigação, e inclusive vocês podem ver isso no documento, desde o edital até o contrato, nós não temos a obrigação de executar o programa, não temos. A nossa obrigação é de formar o profissional para que o profissional do município execute. Querendo ver acontecer, então nós nos disponibilizamos, eu e a minha equipe, nós vamos tocar essa oficina. Então eu e a minha equipe, a gente veio para Santa Cruz Capibaribe, desenvolvemos a oficina por duas semanas e trouxemos esses alunos para apresentar na frente da Prefeitura Municipal no dia 29.
Então, a secretária Socorro tem o conhecimento de que haveria essa apresentação?
Olha, a ex-secretária Socorro Maia, ela tem conhecimento de todo o processo desde o início. É impossível ela não ter, porque ela era secretária de Educação. Né? Inclusive da apresentação, sim.
Para a gente, pelo menos de minha parte, para encerrar, vocês disseram que a empresa nunca foi investigada pelo Ministério Público, nunca tiveram problemas desse tipo. Né? Como é que fica, então, digamos que o sentimento de vocês, a impressão de vocês diante de todos os questionamentos que foram feitos aqui em Santa Cruz?
Olha, eu tenho 25 anos de informática. Quando eu vi pela primeira vez, acho que no dia 15, alguma coisa sobre um projeto tão maravilhoso igual a esse, porque não é possível que eu tenha visitado essa quantidade enorme de prefeituras e estados, e a gente tem documentos do governo dos estados indicando o projeto, mostrando o projeto, do governo federal, do MEC, e de várias pessoas, inclusive. Ver o que aconteceu com... Eu entendo que o que foi publicado no começo, quase que você não tem, vamos dizer, a notícia certa. Quer dizer, vocês não têm a certeza do que aconteceu. Então, publica-se primeiro uma bomba e depois vai se tentando verificar realmente os fatos. Mas é polêmico demais. Isso faz a gente ficar muito triste com o que... Com todo o processo que a gente tem de vida da empresa, porque o nosso fim é atender o cliente. E o cliente, nesse caso, por exemplo, é a criança. Eu não vendi para uma pessoa ou para outra pessoa, eu vendi para 12 mil crianças, vamos dizer. E elas até hoje estão sem aprender. Quer dizer, algumas conseguiram. Só para falar um processo que aconteceu quando a gente começou a selecionar as crianças agora no final do ano, isso partiu da gente, isso partiu da nossa vontade. Sem receber, por mais de 6 meses, nós quisemos e nós pedimos para poder fazer esse processo. Se tivesse negado para a gente teria feito da mesma forma. Isso é importante ser colocado. E quando a gente começou a procurar as crianças que gostariam de fazer a apresentação, foram mais de 200. Mas como que a gente ia fazer isso com 200 crianças? Como é que a gente ia ter esse... Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente ia ter que colocá-las dentro de um ônibus, ia ter que colocar para poder fazer o aprendizado. Quer dizer, toda essa locomoção... É o número de pessoal, inclusive, envolvido. E eu vejo isso como, vamos dizer, um processo que pode se repetir muitas vezes. Ele pode se repetir nas datas comemorativas aqui da cidade. Mas desde que a Secretaria de Educação tenha vontade de fazer esse processo acontecer. E mais do que a Secretaria de Educação, a própria Prefeitura. Porque é um projeto único, é um projeto maravilhoso. Não é porque eu o comercializo. Outros podem comercializar o projeto. Porque existe um fabricante, esse fabricante ele pode vender para outros. E será que a gente vai parar agora? Parar, né, justamente na hora que ele já foi vendido, na hora que ele está a ponto de ser instalado? Então, eu gostaria que a comunidade avaliasse bem isso. A gente pode se apresentar, inclusive, quantas vezes vocês quiserem, para mais entrevistas, pode se apresentar inclusive para a população. Vocês podem pedir para a gente tudo o que vocês precisarem. Documentação a gente tem vasta, mas no final o que a gente quer atender são as crianças.
Só para entender o último detalhe, na apresentação foram 45 crianças. Aí o Edson Zahran publicou na nota dele que a intenção era fazer com 100. Mas aí, diante da situação que se criou, só deu para fazer com 45. Aí, vê só, na entrevista que a ex-secretária de Socorro me concedeu semana passada, ela me disse que nenhum passaporte, nenhum, foi utilizado até o momento.
Não.
Aí, quando chegou os 12 mil, pegou um lá só para testar se funcionava. Aí, como é que houve esse ensinamento dessas crianças sem utilizar esses passaportes?
Nós temos um acesso matricial, então eu acessei com o meu acesso e disponibilizei esse meu acesso para as crianças.